10 horas e 34 minutos, sexta-feira, Santa, 7 de abril de 2023, também dia do jornalista. O CBN Paraná chegando ao vivo agora para você, ouvinte. Eu, Andressa Tavares, aqui da CBN Curitiba, me junto aos meus colegas jornalistas, feliz dia, inclusive, para todos vocês, para o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta aqui a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O desvio no trânsito no quilômetro 33 da BR-277, sentido litoral do Paraná, deve permanecer por um tempo ainda. Isso porque o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, não tem um prazo para início das obras neste ponto. Por lá, há exatamente um mês, houve o afundamento do pavimento. Várias rachaduras surgiram no local. Nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa, o superintendente do DENIT no Paraná, o Cristiano Schneider Machado, afirmou que ainda aguarda a contratação da empresa especializada para reaterro em rocha e uso de solo grampeado para contenção. O superintendente deu detalhes à CBN Curitiba, que esteve no local, sobre as obras no quilômetro 33. Afirmou que será feita a contratação da empresa por meio de licitação pelo menor valor. Já os problemas na encosta, na altura do quilômetro 42... estão resolvidos após 6 meses do desmoronamento de rochas no local. Nesta quinta-feira, 2 faixas foram liberadas neste trecho após a conclusão das obras. Neste momento, seguem as revitalizações na altura do quilômetro 41, sob responsabilidade do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná. No local foi instalada uma tela de contenção. O superintendente garante que não há risco mais de deslizamento no local. Além do DENIT, o Departamento de Estradas de Rodagem também realiza obras no quilômetro 41, com a previsão de finalização da parte deles em 15 de abril. O DR informa que trabalha na região com o uso de um guindaste, mas o equipamento foi retirado para o feriado, para que as 4 faixas permaneçam liberadas. Na segunda-feira, as obras são retomadas por lá, pelo menos há essa previsão. Vale lembrar também, ouvinte, que a Polícia Rodoviária Federal mantém a restrição para veículos pesados na 277, entre os quilômetros 30 e 60, durante esse feriado. O mesmo acontece na BR-376. Detalhe, se você quiser conferir em relação aos horários, cbncuritiba.com.br. Converso agora com o Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, sobre um grave acidente envolvendo 19 veículos e que deixou 2 pessoas mortas na BR-376 em Ponta Grossa. Bom dia, Tailan. Quais são as suas informações?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Mãe e filho morreram em um grave acidente que envolveu 19 veículos na BR-376 na noite de ontem, aqui em Ponta Grossa. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, outras 5 pessoas tiveram lesões leves. O acidente foi registrado por volta das 8h50 da noite, no quilômetro 505 da rodovia. O local é um trecho em reta e declive acentuado, e no momento do acidente, o clima estava instável, a ocorrência de chuva não é descartada pela polícia. Ao todo, 28 pessoas foram diretamente envolvidas, entre condutores e passageiros. A ocorrência começou com uma batida entre uma carreta porta-contêiner e um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve formação de fila por conta do alto fluxo de veículos. Em seguida, um bitrem com placas de Cascavel, que transitava pela faixa da direita, não conseguiu frear e bateu nesses 2 caminhões e uma série de carros que foram projetados para o canteiro central. E ele só parou quando bateu em um carro que estava sobre a faixa da esquerda. Neste carro estavam os 2 passageiros que morreram na hora, as vítimas, mãe e filho, uma mulher de 37 anos e a criança de 7 anos de idade. A colisão também provocou o derramamento de carga de soja sobre a pista. O motorista do bitrem fez o teste do bafômetro, deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil aqui de Ponta Grossa para prestar esclarecimentos por alterações no sistema de freios e falta de manutenção de itens obrigatórios que podem ter contribuído para o acidente. A pista sentido Curitiba ficou totalmente interditada das 9 da noite até 6h30 e o fluxo seguiu por apenas 1 faixa até aproximadamente às 4h30 da manhã, por conta dos trabalhos de limpeza e remoção dos veículos. O congestionamento foi de cerca de 10 quilômetros no sentido Curitiba e de mais de 12 quilômetros no sentido interior do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na pista sentido interior não tinha impedimento, mas a lentidão se formou por causa da curiosidade dos motoristas no local. Andressa.
Obrigada, Tailan. Ótimo feriado para você. Agora por aqui a Luciana Penha. Primeiro ela vai falar sobre um acidente também que aconteceu agora pela manhã lá na região de Maringá. Duas pessoas morreram num capotamento. Na sequência, ela traz detalhes sobre aquele caso que falamos bastante aqui na programação da CBN, do acidente envolvendo um trem e um ônibus escolar em Jandaia. Esta semana, mais um acidente também em um cruzamento com linha férrea foi registrado na região. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Andressa. Andressa, então, começando por esse capotamento, agora pela manhã, na BR-369, duas pessoas morreram neste acidente. O acidente aconteceu entre as cidades de Barbosa Ferraz e Fênix, aqui na região noroeste. De acordo com informações do SAMU, foi um capotamento em uma ribanceira. A princípio, o SAMU confirmou, então, duas mortes no local. Uma vítima ficou presa às ferragens e o estado de saúde dela é gravíssimo, conforme as equipes de resgate. Outras duas vítimas tiveram ferimentos moderados. O helicóptero do SAMU, equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão e ambulâncias de municípios da região foram mobilizados para o socorro que está em andamento ainda, Andressa. E agora eu falo, então, sobre esse outro acidente que foi esta semana envolvendo um caminhão e um trem. Foi em Apucarana. O caminhão foi atingido por um trem quando cruzava a linha férrea. O motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. As causas vão ser apuradas. Apucarana fica bem pertinho de Jandaia do Sul, onde no dia 9 de março ocorreu o acidente entre um ônibus da PAI e um trem, provocando a morte de 5 pessoas, entre elas duas crianças e um adolescente. Domingo agora completa um mês da tragédia. Não há mais feridos internados. Os sobreviventes do acidente e as famílias estão recebendo apoio psicológico de equipes da administração municipal. A Polícia Civil continua ouvindo testemunhas e não concluiu o inquérito por enquanto. Depois da tragédia, vários políticos se manifestaram, deputados discutiram medidas para aumentar a segurança em cruzamentos de linha férrea. E como a gente viu esta semana, os acidentes continuam acontecendo. A gente entrou em contato com a Rumo, concessionária da ferrovia, que informou que neste acidente em Apucarana, o maquinista seguiu todos os protocolos de segurança, acionando a buzina e freios de segurança, mas não foi possível evitar a colisão. A respeito da segurança em relação à ferrovia, a empresa diz que está reforçando a orientação para que a população redobre a atenção e sempre mantenha a distância segura dos trens parados ou em movimento. A empresa disse também que está implantando uma tecnologia pioneira em pontos críticos de acidentes. É a passagem de nível sensoriada. Após os primeiros testes bem-sucedidos em Curitiba e em Jandaia do Sul, a empresa agora está discutindo a viabilidade de homologação da tecnologia junto à Secretaria Nacional de Trânsito. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha, pelas informações. Agora falamos com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. O governador Ratinho Júnior esteve por lá para a abertura da Expo Londrina e durante a coletiva disse que pais precisam disciplinar a geração de jovens sem limites. Essa declaração veio justamente em resposta aos casos de violência registrados em unidades escolares do estado e do país. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Andressa. Essa entrevista coletiva na Expo Londrina foi concedida ontem à tarde. O governador comentou sobre os casos de violência que têm sido registrados nas unidades escolares aqui do Paraná e também em todo o Brasil, desde o atentado que terminou com uma professora morta e outras diversas pessoas feridas no colégio em São Paulo na semana passada. E de lá para cá, 12 situações envolvendo ameaças em escolas foram atendidas aqui no estado, 4 delas em Londrina e na região. E o Ratinho Júnior garantiu que a polícia tem trabalhado para coibir o registro de casos e aumentar a segurança de alunos e professores, e que há ainda projetos em ambiente escolar para aconselhar adolescentes com problemas disciplinares e vítimas de bullying. O governador também deixou um recado para que os pais disciplinem os filhos que, segundo ele, fazem parte de uma geração de jovens sem limites.
Nós estamos criando uma geração de jovens que não tem limites e não tem, não tem disciplina, né? Então os pais, as mães, né? Eu não estou falando aqui para bater no filho, mas tem que ter o não dentro de casa, é importante a criança crescer com disciplina, crescer com um ambiente que tenha limites, né? Porque muitas vezes o jovem ou a criança crescendo achando que o mundo é oba-oba, pode fazer o que quiser que não vai ser punido, acaba criando, inclusive, situações que podem virar tragédia. Então é importante a gente ter uma consciência como pais de que tem que se colocar limite na vida das crianças e dos adolescentes.
O governador esteve aqui em Londrina, como você disse, juntamente com outras autoridades políticas, para a abertura da Expo Londrina, que segue até o dia 16 de abril. Andressa.
Obrigada, Cláudia, pelas informações. Ótima sexta-feira para você, bom final de semana. E vamos fechar o CBN Paraná de hoje com a Franciele Tchim, da CBN Cascavel, comentando sobre a movimentação em Foz do Iguaçu em razão desse feriadão. Fran, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A expectativa desse feriadão é que pelo menos 25 mil pessoas passem pelas cataratas do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras em Foz. A forte presença de turistas na cidade significa ocupação na rede de hospedagem e casa cheia nos serviços de gastronomia. Implica também mais vendas no comércio iguaçuense, em lojas de ruas e shoppings e nos centros comerciais também dos países vizinhos, a Argentina e o Paraguai. A ocupação média hoteleira deve ser de 75%. Foz do Iguaçu dispõe de 27 mil vagas em hotéis e hospedagens de diferentes categorias e também de preços. A expectativa é bastante animadora entre os demais atrativos turísticos em Foz, públicos e privados. E nesta lista entram a Itaipu Binacional e também o Parque das Aves. O aeroporto de Foz do Iguaçu, uma das portas de chegada de turista, prevê receber 22 mil passageiros desde ontem até o dia 10 de abril, conforme a administradora do terminal. Pela previsão, serão operados 172 movimentos de aeronaves entre pousos e decolagens nesse feriadão de Páscoa. Andressa.
Obrigada, e assim finalizamos o CBN Paraná desta sexta-feira de feriado. Boa Páscoa para todos vocês. Retornamos na segunda-feira às 10h30 dentro das nossas programações locais. Até lá.